problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Minha vida está a descansar.
Tenha calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Eu vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que, semanalmente, faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom na telenovela infantil Floribela, um dos maiores êxitos da ficção na SIC e que serviu de enorme trampolim para a carreira de Luciana Abreu, que ainda hoje, arrisco dizer, é muitas vezes associada à personagem na rua pelas suas admiradoras e admiradores. Convidei a Luciana para com ela tentar perceber melhor este fenómeno que ainda hoje tem um público muito fiel na Opto.
Se te metes entre mim e o Frederico, pagas caro.
Mas não chegaste sem o teu amor. O meu vestido azul perdeu a cor. Sozinha nesta rua, tu deixaste a tua flor. Mas não chegaste e o nosso amor murchou, como uma flor que a chuva não molhou. E sozinha nesta rua, tempo para mim.
E em 2024 vires falar da Floribela, o que é que achas? O que é que te parece?
Acho que só tu para me fazeres isto, mas...
Pá, é um dos conteúdos da Opto mais procurados.
Vamos a isso. Eu até fiz alguns apontamentos para não
Jura?
Me esquecer, juro-te.
Ah, eu pensava que... Sabes que eu tenho aqui algumas... Ainda não fiz isto em nenhum episódio, mas tenho aqui um mini quiz para ti.
É.
Só que se tens apontamentos é...
Não, são cenas
memórias
de... Exatamente.
A sério, que tinhas medo. Isso é muito bom.
Olha, com a Teresa Guilherme, num cemitério, a festa da espuma. Olha. Eu fiz o trabalho de casa, Renato.
Para já agradeço, acho que é... Gustavo, não me lembro de uma convidada ou um convidado que tivesse vindo com a preocupação de não trazer pulseiras e com apontamentos... Coisas que não se quer esquecer. Pá, eu estou sensibilizado.
Ai, que eu não me lembrava de quase nada.
Não.
A Floribela completa a maioridade este ano.
É. Então aproveito já para te fazer a primeira pergunta do quiz. Sabes quando é que estreou?
Há 18 anos atrás.
Pois, mas não te lembras do dia e do ano.
Acho que foi em 2004. Não.
31 de março de 2006.
Está mesmo a fazer aniversário.
Tá, vai fazer agora 18 anos.
Pois vai.
E quando é que acabou?
Ui, acabou
não
dois
faz,
anos
olha,
depois.
Não faz mal não te lembrares.
Dois anos depois.
Pensas que eu sabia.
Com uma
depois.
Semana de férias.
Pronto,
em dois
foi,
anos.
Acabou no dia 1 de fevereiro de 2008.
1 de fevereiro
Estamos
de 2008.
Estamos a falar de emissão.
Uhum.
Emissão. Então vou, já agora vou aproveitar e vou continuar o meu
vai,
quiz. Tu lembras-te
vai.
Como é que ela se chamava? Eu
Ana,
nem sabia.
Ana Flor? Não. Ana Flor. E é,
falta,
não é?
É, só falta um.
Ana Flor Valente.
É lá!
Ana Flor Valente.
É lá! Eu nem sabia que ela tinha um nome para além de Floribela. Muito bem. Estás a passar com distinção. Quantos episódios é que a telenovela teve ao todo?
Ui, não faço ideia.
Então vá, diz assim um aproximado que tu achas.
300?
300. 459.
E 9.
Sabes que a série chegou a ter 38% de share?
Sei.
Que hoje é uma coisa... Série? Telenovela. Uhum. Hoje é uma coisa impensável, não é?
Impensável.
Estamos muito longe desses números para uma telenovela. E quantas platinas atingiu o CD da
12,
primeira temporada?
12. 12. Só do primeiro álbum. Porque depois fiz outras platinas de outros álbuns.
Mas sabes que o segundo álbum fez só triplo... Só, entre aspas, tripla platina... Mas sabes em quanto tempo é que atingiu a primeira?
24 horas? Não, menos de 24 horas. Ou essa foi a primeira?
15 horas.
15
estás,
horas.
Estás muito bem.
Olha, é que eu proibi o queijo lá em casa, sabes? Por causa das asneirolas. Olha, mamá, não me lembro. Então
não
acabou o queijo
viver
para toda
lá em
a
casa
gente.
Sem queijo não dá. No dia 19 de junho de 2006, houve um evento na FNAC do Colombo.
Ui... Dessa eu lembro-me bem.
Fala-me lá.
Sabes porquê? Porque eu vi a Teresa Guilherme desmaiar ao meu lado.
Jura?
Jamais me esquecerei.
Conta,
ia
conta.
Com uma blusa em azulão e umas calças brancas. Quando saímos de lá...
Mas primeiro diz o que era.
Então foi o lançamento do álbum.
Do primeiro, não é?
Do primeiro álbum.
Ok.
Houve um cordão humano à volta do Colombo.
A fila dava a volta ao centro Colombo, certo?
Exatamente. Helicópteros a sobrevoarem
o Colombo.
O Colombo.
Espetacular.
Com notícias em direto.
Uau.
Bem, a sala foi enchendo, enchendo, enchendo. A mesa, a secretária que nós tínhamos à nossa frente...
Onde estavas a dar
autógrafos, foi recuando, né? Exatamente, recuando cada vez mais. A dada altura estávamos...
Já estavam no Hospital da Luz.
Esmagadas. Esmagadas contra a parede. De repente olho para lá, tenho a Teresa Guilherme desmaiada. Eu, quando dei conta, já estava a receber oxigênio. Jura? Também já não estava bem. E então, ela foi de azul para cima e branco para baixo. A dada altura estava de azul até aos joelhos, porque transpirou tanto que a camisa perdeu a tinta.
E debutou. Com
a calça, debutou, a calça era branca. Ai, Renato, a sério, eu só sei que saí de lá em ombros. Já não me lembro de mais nada.
Que fenómeno.
Mesmo, horas e horas e horas. 4 ou 5 horas naquilo até alguém passar mal.
Houve outro fenómeno parecido na ficção, mas que para mim é muito diferente. Estamos a falar dos morangos, estou a falar dos Morangos com Açúcar, que também foi um fenómeno muito grande, mas que assentou sobre muita gente, porque teve muitos atores, bandas, etc. Portanto, essa pressão recaiu sobre muita gente ao longo do tempo. No caso da Floribela, não. Foi uma coisa que assentava só em ti. Essa pressão toda, que nós estamos agora a falar, porque a esta distância é fácil falar, rir e tal, mas como é que isso te pesou? Que peso teve isso na altura? Que idade tinhas tu? Há 18, portanto, 20?
Sim. Não pesou porque eu desliguei.
Entraste em modo de sobrevivência?
Sim.
Piloto automático, quase.
Piloto
isso.
Automático, exatamente. Aliás, eu chegava a casa, jantava e adormecia a meio do jantar, adormecia com os textos em cima de mim, gravávamos 40 cenas por dia, às vezes mais quando dava. E foi uma fase. Eu não guardo muitas recordações, sabes?
A memória tem isso, a memória protege-nos, sabes?
É.
Isso quer dizer que foi uma fase que, apesar, imagino que tenha sido feliz, porque
foi
um trampolim para a tua carreira, mas também deve ter sido uma fase com alguns traumas, deve ter sido muito difícil. Tu imagino que também quando saísses à rua, as poucas vezes que tinhas tempo,
olha,
não conseguias respirar.
Houve uma vez, enfim, eu pensei que se pusesse um gorro e uns óculos...
Ias passar despercebida.
Ia passar despercebida.
Foi o contrário.
Esquece.
Chama a atenção, não é?
Mais, as pessoas sentiram-se ofendidas.
Pois, olha esta.
Olha, vai de óculos e de gorro para não... Porque havia muito... Isto acontecia muito na altura.
Ok.
E eu, coitada, a pensar, mas não é por mal, eu queria era só...
Queria poder vir fazer estas comprinhas.
Sim, sossegada.
E as pessoas têm alguma dificuldade em perceber isso, não é?
É.
Apropriam-se de ti, confundem a personagem com... Ainda hoje te chamam
Floribela
na rua, imagino.
E a Mafalda Vilhena foi atacada na rua.
Foi? Porque era a madrasta.
Era a madrasta.
Má!
É. Não, era a mãe da madrasta.
A mãe da madrasta?
Sim.
Ah, a madrasta era a Susana.
Era a Susana Mendes.
Exatamente.
Foi atacada a sério, bateram nela. Vê lá, tu parecia que estávamos na Globo,
que fenómeno,
de repente,
do caraças,
no Brasil.
Pá. Achas que isso é um legado? Ou seja, quando ainda hoje, em 2024, passado este tempo todo, ainda te chamam por Floribela na rua, tu sentes que isso é um prémio, é uma coisa positiva, ou é um... Epá, já, isso já foi. O que é que tu sentes? É uma coisa mais positiva ou menos positiva?
Sinto uma felicidade. Sinto que a Floribela eternizou e que, apesar de estar a passar na Opto, não é? Hoje em dia, a Floribela está a passar, e na SIC também.
Ah, também passa na Generalista.
Pá,
eu sou ligado à Opto. Eu sou soldado da Opto.
Sim. Ao domingo, no domingão, quando aquele mar de gente se junta todo...
À volta do caminhão, não é?
Todas as gerações mais uma vez me acompanham e os pequenos, é uma loucura. É uma loucura, olham para mim, é Floribela. Depois outros ralham com os pais. Não é! Não é! Que o cabelo dela não é assim! Quer dizer, eu assisto a tudo isto no caminhão. É super engraçado, porque continua a alegrar estes corações todos de norte a sul do país.
Ok.
É incrível.
Mas,
e já passaram 18 anos.
18 anos. Mas foi mesmo muito importante para a tua carreira. Tu, antes disto, o teu percurso na SIC... Tinha sido o quê? O Ídolos?
Cantigas da Rua.
Cantigas na Rua primeiro, não foi?
Ídolos.
Ídolos.
Não, Big Show Sick. Ídolos.
Ok.
Depois Eurovisão.
Portanto, música, 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 e de repente há um projeto em que te estreias como atriz.
Sim.
E é logo com um fenómeno destes.
Com um fenómeno destes.
Como é que,
sem preparação nenhuma.
Quem é que se lembrou, tu ou alguém, de, olha, e atriz?
Pois, foi a Teresa Guilherme.
Foi a Teresa.
É. Foi a Teresa. Eu recebi uma chamada a convidar-me para fazer um casting.
Uhum.
E eu larguei tudo e fui ao casting. Entretanto, ficaram com algumas dúvidas, porque eu nem fazia ideia que era para protagonista. Eu, na minha ideia, era uma participação numa novela, porque se lembraram de mim no Ídolos.
Uhum.
Olha, eu fui e acho que fiquei com o papel, porque a Floribela era eu, muito francamente. 18 anos depois. Era ingênua, era insegura, era... abraçada a uma coragem enorme de querer viver a vida e de ser feliz e a adorar crianças, e eu acho que foi isso que me fez ganhar o papel, porque eu não tinha experiência nenhuma.
Sentias isso na altura?
Zero.
Que estavas a fazer de ti, que era uma coisa que era muito espontânea?
Sim.
Que era fácil chegar lá?
Sim.
Ok. Interessante.
Quer dizer, eu não tinha ideia absolutamente nenhuma, eu só queria agarrar aquela oportunidade. Hoje em dia, que 18 anos depois, eu olho para trás com olhos de ver e percebo,
uhum,
que foi um fenómeno, porque eu não tive de interpretar personagem nenhuma.
Certo.
Sabes? Eu simplesmente limitei-me a viver aquilo, entreguei-me ao máximo e quis realizar um sonho.
Certo. Um sonho teu?
Um sonho meu.
Que era?
Que era viver para sempre. Eu dizia assim, eu quero viver para sempre na televisão.
Ok, portanto, ainda não tinhas muita consciência do que era ser atriz, ou até de que querias ser atriz, mas sabias que querias que a tua vida estivesse ligada ao mundo da televisão.
Exatamente.
E de repente surgiu aquele telefonema, anda cá fazer uma personagem numa telenovela. Mas eu hoje, nós já trabalhámos juntos algumas vezes, hoje é diferente, hoje tu sabes separar bem o entretenimento, a ficção, a música... Ou ainda é para ti, são tudo ramos da mesma árvore? Televisão, desde que faças televisão,
não,
és feliz?
Não, até porque eu sei, eu tenho plena consciência do que é que eu quero fazer e aquilo que tenho que fazer por obrigação.
Ok.
Não é? Uhum. Uma vez que tenho uma exclusividade com a SIC há tantos anos, eu tenho plena consciência de que se a SIC me oferecer um novo trabalho, um novo projeto... E não me apetecer fazê-lo, eu tenho de o fazer e farei, não é? Com a mesma entrega de sempre.
Uhum.
Agora, se eu puder escolher, escolho o que eu mais gosto de fazer.
Que é?
Era um programa de música, a apresentação despertou em mim algo que eu desconhecia, gosto imenso de estar perto do público, é uma ponte muito mais...
Direta?
Direta, sim. É fácil chegares, porque, uhum, tu, ainda para mais, o Domingão proporciona-me o olho no olho.
Uhum.
O toque, a intrusão, isso para mim é extraordinário. Dá manos de vida.
Não encontras isso na música, por exemplo, num concerto, também tens o contacto com o público, mas apesar de tudo é diferente, aí estás...
É diferente, são linguagens diferentes. Em cima de um palco, eu sou um camaleão.
Uhum.
Considero-me um camaleão. A nossa profissão é muito diversificada, então dá-me a oportunidade de ler, de sentir as coisas de maneira diferente. O palco, eu transformo-me completamente num palco. Não tenho a preocupação de que estou num direto, de que tenho limites num palco. Eu consigo esquecer-me de mim. Eu sei que isto é um bocado estranho.
Não, de todos.
Aliás, pois, eu também já te vi representar e tu desligas completamente.
Pois.
Sim, e tu? Desculpa.
Olha, não faz mal.
Só estava a falar com um dos melhores atores do nosso
olha,
país.
Olha, obrigado.
Sim.
Olha, mas a Floribela com certeza que te deu uma estaleca, uma musculatura muito importante para todas essas facetas da tua vida artística. A apresentação... A música, tu como artista musical, atriz, porque foi mesmo muito intenso, foram muitas horas de trabalho, durante muitas semanas. Tu estavas a dizer há bocadinho, tiveste uma semana de férias em 2 anos?
Sim, eu tive uma semana de férias em 2 anos, e não tinha folgas, ao fim de semana fazia 2-3 presenças por dia, mais espetáculos, e olha, por falar em espetáculos, eu tenho de contar esta, que eu fiz aqui uma anotação
para
não me esquecer.
Vamos às tuas anotações.
Um espetáculo hilariante.
Conta-me.
Foi, aquilo encheu de tal maneira, que no norte, que a dada altura estavam pessoas em cima do muro do cemitério e dos jazigos. A malta estava toda em cima.
Eram mortos. Até acordavas os mortos, pá. Já devem ter dito isso algumas vezes. Oh, Luciana, tu até acordas os mortos.
Pois, com certeza nesse dia disseram várias.
Nesse dia,
vezes.
Sabes lá tu, se eram pessoas pois, que foram para lá, ouvir. Se vieram de lá. E sei onde, esse concerto?
Eu acho que foi em Penafiel, sabes? Eu não tenho bem ideia.
Penafiel, onde nós depois estivemos a fazer o Amor Amor.
O Amor Amor.
Muito bem. Até aí mais alguma anotação?
A Festa da Espuma. Carrego 4 hérnias na cervical até hoje.
Conta-me, que festa da espuma foi essa?
Foi a festa mais importante da novela. Realmente nós quando ouvíamos falar na Festa da Espuma, longe de nós percebermos que ia para lá uma máquina mesmo, à séria, dar cabo do platô todo, não é? Porque aquilo ficou... Eu lembro-me de ter espuma até aos olhos.
Gostas da espuma?
Não, a espuma é fixe, eu tenho medo é que estrago os instrumentos.
És capaz de ter razão. Onde é que se desliga isto, meu?
Isso queria saber, mas isto estava aqui há bocado. Pessoal, isto não está a funcionar.
Ok.
Então, quando eu entrei em casa, eu não vi absolutamente nada e fui na maior alegre, feliz da vida, porque era uma festa da espuma que eu nunca tinha tido na vida. E esqueci-me que tinha lá um degrau. E como não ouvi, caí para trás e bati com a nuca no degrau e fui direto para o hospital. Desmaiei, perdi os sentidos. Fiquei com a cabeça muito parecida com um extraterrestre. Mas no dia a seguir estava lá a gravar outra vez. De colar cervical. E então ouvia o... Está a gravar. Eu tirava o colar, não me mexia, parecia um robô. A ação, fazia tudo o que tinha a fazer, cheia de dores e depois corta. Colocava o colar cervical e tentava recuperar ali um bocadinho.
Bom, eu estou a evitar colocar-te numa situação desconfortável, mas quer-me parecer que muitas coisas aconteceram que não deviam ter acontecido.
Uhum.
Deviam ter acontecido pelo menos de maneira diferente. Eu acho que para uma, independentemente da idade, da experiência, mas então para uma rapariga com a idade que tu tinhas e com a experiência que tu ainda não tinhas, isso era uma carga de trabalho enorme, demasiada.
Que não é permitida hoje em dia.
E bem.
E bem.
E bem. Sentes que foste valorizada como devias? Eu não digo pelo público, porque isso já percebemos que até os mortos, não é? Mas... pelos teus pares, para aqueles que era suposto cuidarem de ti, achas que...
Sim. Quando a novela acabou, eu sentia-me um pouco zangada. Zangada, magoada, porque realmente deixou-me mazelas. Mas 18 anos depois...
Fizeste as pazes com isso?
Não, sabes, eu consigo perceber que às vezes as oportunidades também são poucas para quem as quer oferecer. E todos nós temos determinadas limitações que na altura não temos idade ou experiência suficiente para perceber. Esta é a realidade.
Também há uma tendenciazinha para perceber quando, eu acho, é uma convicção que eu tenho mesmo, as pessoas que se cruzam contigo profissionalmente percebem rapidamente a capacidade de trabalho que tu tens. E tu, de facto, tens uma capacidade de trabalho gigante, és uma guerreira. É muito difícil tu dizeres que não consegues, que estás cansada. E isso faz com que as pessoas também percam um bocadinho do bom senso e dos limites. Achas que é um bocadinho por aqui também?
Também é.
Pronto, que é para não ficares tão desconfortável.
É sem dúvida.
Vês? Sou
sem
eu dúvida. A pôr um bocadinho da responsabilidade em ti. Que é para tu ficares mais...
Tinha tantas saudades tu.
Mais confortável. Mais notas.
Mesmo, ah? Deixa cá ver.
Mais notas. Tu lembras-te do tema da Floribela?
Lembro, pois.
Canta lá um bocadinho.
Não tenho nada, mas tenho tudo. Sou rica em sonhos e pobre em ouro. Mas não me importa, pois só por ter dinheiro não compro amigos, estrelas, o amor verdadeiro.
Olha, eu conheço-te e sei que tu tens uma voz assim potente. Foi muito amoroso ver o esforço que fizeste para o Gustavo
foi,
perder ali o gain. E então o esforço que fizeste para cantar pouquinho. Assim, baixinho. Muito bom.
Sim,
muito bom, muito bom. Mais uma anotação.
Olha, sabes que canto o medley da Floribel hoje em dia nos meus espetáculos?
Jura?
E o ano passado fui atuar à Queima das Fitas no Porto para mais de 45 mil pessoas.
Uau.
Aquilo foi ao rubro.
Medley da Floribel.
O medley Floribel. Da Floribel. E tenho outra para te dizer.
Mas como é que é o medley da Floribel?
É, são 5 ou 6 músicas as que tiveram mais sucesso.
Pois. Como é que é?
Porque quando eu te vejo, a voz fica calada e depois passo para mas não chegaste sem o teu amor, o meu vestido azul perdeu a cor. Entra o tic-tac.
Essa é dedicada à Teresa Guilherme, só que é invertida.
Sim. E este ano faço 25 anos de carreira.
Uau!
E quero-te dia 7 de junho, se tu puderes.
7 de junho.
No Casino do Estoril.
Uau.
E assistes a este medley ao vivo com banda e com bailarinos.
No Salão Preto e Prata.
Não, no outro, no auditório. Esse está ocupadíssimo.
No auditório.
Ocupadíssimo.
Gosto muito do auditório do Casino do Estoril. Gosto muito de já lá trabalhar.
Sim.
Muito bem. 7 de junho.
7 de
lá
junho.
Lá estarei.
Pronto, que bom. Fico feliz, hein? Tu deves ter peça, com certeza.
Não, em junho, não.
Não tens?
Não. Acabo agora em fim de abril e depois faço outra a começar em setembro, portanto junho. Então,
fico
vamos lá.
Feliz.
Próxima anotação.
Olha, o Heitor Lourenço foi uma surpresa muito boa para mim na Floribela.
O Heitorzinho é tão bom.
Senti ali um aconchego paternal muito, muito bom. Aprendi muito sobre comédia com ele. Só de o ver. A Sofia de Portugal também me ensinou muito. Cresci muito em platô porque eu não tive formação, não é? E então foi, penso que foi a melhor escola que eu podia ter tido nas circunstâncias que eram. A Cristina Cavalinhos também. Eu não podia esquecer destes três maravilhosos.
É que bom. Com o Heitor cruzaste-te outra vez agora. Recentemente,
sim,
não foi?
Sim,
no Amor a Uma.
Sim, sim. Com o Heitor tenho-me cruzado várias vezes. A Sofia é que nunca mais a vi. Mas sei que está muito bem. Fui eu que descobri que ela estava à espera de um bebé na
Como?
Altura. Porque ela comia tomate.
A tua deve estar à espera de um bebé.
Andas a comer.
Deve estar.
Oh, meu Deus.
Que bom.
E pronto, olha, eram situações de almoçar em 5 minutos. Gostei muito. Renata, apesar de tudo.
Eu não tenho dúvida tido, que sim.
De ter de crescer contra o tempo. Foi espetacular. Foi espetacular.
Acredito que sim.
E tinha vontade de fazer uma nova série.
Era o que eu te ia perguntar. Ia-te perguntar, se te ligassem hoje a convidar para um comeback, aceitavas?
Sim.
E como é que imaginas que seria a Floribela com a idade que tens hoje?
Olha, eu gostaria que fosse sem telemóveis, muito sinceramente. Que os miúdos percebessem, porque há muitos valores que se estão a perder. E assim como eu faço em casa, as minhas filhas têm um telefone de séniores, não têm nem câmara fotográfica, é só para me informarem que chegaram à escola e que já estão em casa. Porque estamos a perder a melhor fase da vida dos nossos filhos e eu sinto-me muito roubada. Sinto-me mesmo muito roubada. E é muito difícil lutar contra isto. E acho que ainda somos poucos a lutar contra esta situação. Então acho que a novela, como nós atores artistas devemos ser uma referência, acho que devemos ter voz perante tudo isto, já que temos a mais-valia de poder fazer televisão, / ficção, neste caso, acho que devíamos ajudar a sociedade o máximo possível. E uma vez que é uma novela infantil, para além de abranger várias gerações, várias faixas etárias, eu acho que nós devíamos aproveitar.
O teu motor seria esse, seria trabalhar num conteúdo que pudesse influenciar estas gerações mais novas a largarem os ecrãs, os telemóveis e a partilharem ali um momento em comum.
Exatamente. Não é banir, porque...
É dosear, é equilibrar.
Porque também é bom ter, também nos ajuda, também nos facilita, também aprendemos com... mas saber dosiar, não esquecer tudo aquilo que nós vivemos na nossa época. O aprender a cozinhar,
sujarmos, o fazer feridas
exatamente.
Nos joelhos,
o sobreviver,
socializar,
tudo,
adquirir ferramentas sociais.
Isso. Lindo.
Mas olha, achas que a Floribela, se voltasse agora, já seria mãe?
Ai, com certeza. E se eu pudesse pôr lá as gêmeas, bem punha.
As tuas filhas?
As minhas Era.
Punhas lá.
Punhas.
Elas veem a Floribela?
Vêm.
E gostam?
Sabem tudo.
Jura?
Elas sabem as letras que eu não sei, que
as
eu já não me
lembro. As mais pequenitas?
As mais pequenitas.
E as mais crescidas?
Já passaram por essa fase e já arrumaram.
Ok.
Agora estas é que vivem...
A Floribela, vem.
Uhum.
E sabem, e cantam e tudo?
Tudo.
Bem, então se fizesse
elas cantam músicas que eu já não me lembro.
Olha que bem. Se calhar vão estar no concerto dia 7 de junho.
Ah, vão estar com certeza.
Não, mas a atuar.
Sim.
Ah, que bom. Eu armado
tu não
em par.
Sabias? Elas são sabia, as Lucinetes não. Agora.
Lucinetes? Muito bem.
Sabes que elas, no Natal, pediram-me uma prenda irrecusável.
Mãe, quer atuar num concerto
não.
No Casino de Estoril.
Mamá, deixa... que querem acompanhar-me.
Acompanhar-te?
Porque eu não passo um domingo em casa há quase 4 anos.
Tão queridas.
Então, quando o domingão é perto de casa...
Elas vão?
Elas vão. Vão, mas é uma hora e meia no máximo.
Claro, mas estão lá, vêm a mãe.
Estão lá e, como claro, crescem no meio da arte, arte são. E com muito trabalho vão adquirir, com certeza, não é? As ferramentas que precisam para depois poderem evoluir, se quiserem. Mas eu não posso ir contra um sentimento tão puro, uma vontade... Que elas não se descuidam na escola e há sempre essa responsabilidade, não é? E para além disso são crianças e querem estar com a mãe e eu acho muito bem, portanto sempre que eu as puder levar, eu deixo-as acompanhar-me.
Pois claro.
Pronto, se for doseado.
Acho muito bem. Farias alguma coisa diferente em relação àquilo que foi o período da Floribela? Hoje farias alguma coisa diferente? Assim, olhas para trás e dizes, epá, ali faria diferente. Não em termos artísticos, mas alguma decisão, alguma coisa... Aqui não teria dito que sim a isto.
Não teria dito que não a isto.
Ok.
Eu, para sobreviver à carga de trabalho que tive, tive de me isolar. Porque poucos eram aqueles que me compreendiam e julgavam porque me afastava de saídas à noite, de conviver, de socializar. Se eu soubesse o que sei hoje, eu tinha tentado, não tinha sido tão...
Um extremista, é isso?
Sim.
Terias tentado encontrar um equilíbrio entre a tua vida pessoal e aquela vida profissional.
Sim.
E achas que teria sido possível?
Não. Mas temos que tentar, não é? E eu não tentei,
okay.
Sabes? Eu não tentei.
Muito bem. Queres contar mais algum acontecimento? Epá, eu lembro-me do Paulo Pires a fazer de Deus, não era? Não era o Paulo Pires o Deus?
Era. Olha, não me lembro disso.
Que aparecia numa árvore. Ou era o Ricardo Pereira?
Não. Era a Teresa Guilherme.
São parecidos. Como assim?
Não. Era a minha mãe, era a mãe da Flor, a Teresa Guilherme.
Sim, mas havia um Deus. Houve alguém que foi lá fazer de Deus, ou de Jesus Cristo.
Não.
Eu, não, sim.
Não.
Mal.
Não, isso era nos Vampires. Não.
Gustavo, pausa. Paulo.
Lá vai ele ao Google.
Estamos on. Paulo Pires Deus.
Que pai, aparecia, eu não me lembro.
Pá, que aparecia numa árvore, acho eu. Era uma
como
coisa
é
assim,
que eu não me lembro?
Perlim, pim, pim. Porque eu acho que sei porquê. Porque o Paulo Pires realmente parece um deus, percebes? Então é uma coisa banal, percebes? É uma coisa que tu já não... Ah, sim, na novela. Olha, nem é por isso. Que ele é tão
ai,
bonito
Deus.
E charmoso, o nosso Paulo, que...
Pois, como é que eu não me lembro?
Mas sabes que eu acho isso muito curioso, e não estou a brincar. A nossa memória salva-nos de muitas coisas. E eu imagino que tenha sido um período muito intenso, demasiado intenso, às vezes. E a tua memória protege-te de muitas coisas. Não tenhas dúvidas sobre isso. Se fosses fazer hipnoterapia ou regressão, técnicas de regressão, não sei o quê, ia-te vir aí muita coisa.
Pois, era capaz, era.
Pronto. Lembras-te assim de mais algum... Deves ter imensos. Mas assim uma coisa gira, engraçada.
Eu lembro-me do Globo de Ouro que eu recebi.
Melhor beijo. Foi esse? Também me lembro.
Melhor
tu e
beijo técnico.
O do Diogo Amaral.
Sim, eu beijo e o técnico. Diogo Amaral.
Queres-me explicar
como
o que é um beijo
possível?
Técnico? Já tiveste a conversa aqui.
Eu naquela altura sabia lá o que era um beijo técnico.
Que
eu só pedi para não... Olha, foi mesmo assim. Por
não
favor, não ponhas a língua.
Ah,
que isso faz-me impressão.
Ok. E então um beijo técnico é isso? É um beijo sem língua, é isso?
Não, um beijo técnico não é um beijo sem língua, não é?
Então,
quer
okay.
dizer, eu ouço muitas versões sobre o que
Mas
é um beijo
tua,
técnico. Com língua, sem língua.
A tua? Qual é a tua? O que é um beijo técnico?
É não ter sentimento naquilo que estou a fazer.
Ah, portanto, não se prende...
E estar preocupada com as câmaras, não é? Nós temos que estar preocupado, a ter essa preocupação em dar o melhor, a melhor visibilidade daquilo que nós estamos a fazer, não é?
Okay.
Já me aconteceu baralhar um bocado as coisas.
Já?
Já me aconteceu baralhar um bocado as coisas.
Ok.
E ter que controlar o meu sentimento perante o ato em si. Porque o beijo é uma coisa muito íntima, não é? Nós não beijamos toda a gente na boca, não, não saio à rua, apetece-me beijar na boca, vou beijar.
Não.
Não, ainda não estou nessa fase. Nem sei se lá chegarei.
Correu bem esse controle.
Eu sou seletiva, Renata.
Estás, acho muito bem que estejas. E correu-te bem esse controle que tiveste de ter ou não?
Olha, sim, mas é daquelas coisas que se eu pudesse, voltava atrás no tempo e tirava partido.
A sério?
A sério, Renata. Okay.
Uma vez que não tens mais episódios engraçados para nos contar sobre a Floribela, eu gostava imenso de saber, assim, devem ter acontecido tantas coisas. Mais um, só mais um.
Tantas coisas. Olha, ver crianças a voar.
O quê?
Juro-te.
Como assim?
Os pais, a euforia era tanta.
Que atiravam as crianças pelo ar?
Sem perceberem, para já um barulho enorme, as pessoas não se ouviam. Nós não nos ouvíamos uns aos outros. E eu tentava dizer, eu não consigo pegar, é muito pesado, eu não consigo... Toma, Floribela, toma, toma! E então,
Como é que tu explicas esse fenómeno? Achas que isso vem de onde, a sério?
Opa, não sei porque isto continua a acontecer-me no Domingão, acreditas?
Mas de onde é que virá isso? Porque eu lembro-me, na minha adolescência, também havia uma revista que era a Bravo.
Sim.
Os pósters, os ídolos, essas... De onde é que vem essa projeção? Mas os pais, para mim, ainda é uma coisa mais fascinante. Quer dizer, os pais pegarem nos filhos e quererem quase que a Floribela os engula. De onde é que isso vem? Tu já pensaste sobre isso ou não? Ou
não,
tentaste
não
só sobreviver
explicar,
a isso?
Não sei explicar.
Eu também não.
E fico tão feliz.
Extraordinário.
Mas ao mesmo tempo preocupada quando eles são grandes, porque eu não consigo mesmo.
Pois.
Agora os bebezinhos eu pego e até 2-3 aninhos eu consigo e é, faz-me imensamente feliz.
Espetacular.
Esse momento.
E era numa altura em que não havia redes sociais, porque a Floribela hoje seria ainda talvez mais. Portanto, convido-te a sair daqui do estúdio agora e a subires ao terceiro andar. Vais ter com o Daniel.
Com o Daniel.
E sugeres-lhe um comeback.
Da um Floribela. 2025, um
Sim,
comeback.
Assim mais um êxito.
Parece. Só se tu fores o príncipe.
Tenho que estender a roupa.
Então eu não vou lá.
Tenho que estender a
então
roupa.
Então eu não vou lá. Decididamente. Sabes porquê? Porque eu gosto muito de trabalhar contigo.
Eu contigo.
Gosto muito de ti, gosto muito da pessoa que és, gosto muito do profissional que tu és. E nós funcionamos muito bem.
Mesmo.
E somos muito felizes a fazer o que fazemos. Portanto, isso pesa imenso. Pesa imenso.
Ah, pois sim. Quando nos damos bem, quando nos damos bem, nós trabalhámos juntos já mais de uma vez, mas então a última vez fazíamos ali um par romântico e realmente o entrosamento que nós temos e a simbiose que havia entre nós foi fundamental para como a coisa correu. E era mesmo muito giro, muito especial.
Olha, pá, eu não consigo tirar da imagem. Não consigo esquecer eu abrir a porta de casa, a porta da nossa casa.
No amor, amor.
E dele vir a comer um iogurte. E de repente, eu já não sei o que é que aconteceu, que eu só vejo o iogurte voar da boca dele. Mas nós não cortávamos.
Oh, pá, nós...
Ninguém se nós podíamos nos desmanchar a rir, mas continuávamos, sabes, sobre a base do improviso. Isso é extraordinário.
Era muito giro, divertíamos-nos muitíssimo.
Eu fui muito feliz.
Eu também. Fui muito feliz.
Eu ia para lá muitas vezes tão cansada e triste com a vida, mas tu despertavas-me completamente.
fomos muito felizes a fazer aquilo.
Ouviste que estava?
Ouviste?
É muito isto.
Ouviste? Oh, toma nota, Gustavo.
Querido.
Lu!
Sim.
Antes de ir embora, posso te pedir
tudo
que recomendes. Um conteúdo da Opto, uma coisa que tu achas que as pessoas deviam mesmo ver?
Para além da Floribela.
Como é óbvio.
E gozar com quem trabalha.
Isto é gozar com quem trabalha.
Isto é gozar com quem trabalha. Acho que é muito interessante poder-se falar de coisas sérias a brincar. De coisas graves a brincar.
Certo.
E gosto muito do Ricardo. E acho que é muito importante tirarmos...
Agora temos tido doses diárias.
Doses diárias,
sim,
não
é? E há muita gente que não sabe isso, que as boxes, hoje em dia, nós podemos andar para trás, mas no máximo uma semana. Na Opto, não. Na Opto podemos ir ver os... Isto é gozar com quem trabalha, por exemplo, todos. Desde o início. Confere, não confere, Gustavo. Não estou a dizer nenhum disparate. É que pela minha visão periférica, pareceu-me que estavas... Não a anuir, mas a dizer este gajo não sabe o que está a dizer.
Reforçar.
A reforçar. É isso, era um reforço. Sim, portanto, olha, belíssimo conteúdo. Eu sou um espectador e ouvinte, porque ou vejo na SIC, ou vejo na Opto, ou ouço em podcast. Mas não perco um também. Também sou fã.
Boa.
Boa.
Grande SIC, não é?
Grande SIC.
Sempre a inovar.
E agora, sem ser da Opto e da SIC, um olha, filme, uma série, um livro, um espetáculo, um concerto, o que for.
Da SIC acho extremamente importante verem o Domingão.
O Domingão?
Sim.
Que tem uma importância social grande, concordas?
Tem, principalmente no camião. Nós fazemos muita ação social, visitamos os lares, embora não passe.
Não, portanto, não fica em on,
não
entra, mas vocês vão aos lares visitar as pessoas.
Vamos
devem
aos lares.
Devem ficar ao rubro quando vos veem, não é?
Sim, sim.
Que fixe. Renato,
sim. E estamos em contacto 7 horas em direto, sem pausas, com as pessoas, com as crianças, com quem precisa de um abraço, com quem precisa de que alguém olhe nos olhos e diga que está linda e que tem que ser forte, uhum, e que a vida é espetacular, sabes? Uma força, uma esperança.
Isso dá-te energia ou tira-te energia?
Tira-me. Eu à segunda-feira não funciono.
Ok.
Porque é uma troca.
Uhum.
Mas eu dou tanto, é uma troca, mas eu dou tudo que tenho.
É uma troca desigual.
É desigual. E eu sou muito feliz ao domingo, muito, muito, muito. Portanto, é daqueles programas de entretenimento que eu acho que é bom ver.
Ok.
Se não puder ver, vai ao nosso encontro, ao encontro do camião, porque então aí é a cereja no topo do bolo.
Muito bem. Então, sim, agora saindo do universo SIC...
Sim.
Uma sugestão.
Vikings.
Gostas da série?
Adoro.
Nunca vi.
Ai, adoro.
Nunca vi.
Adoro.
HBO, não?
Não, Netflix, não é? Netflix.
Ah, é Netflix.
Netflix. Eu agora ando dividida, porque ando a ver também documentários na Disney, que também gosto muito.
Documentários?
Qual sim, foi sobre o Egito.
Sobre
adoro,
o Egito.
Adoro,
gostas
adoro,
de história?
Adoro. Gosto.
Okay. És muito eclética. Egito, Domingão, Vikings.
Sim.
És muito eclética?
Sim.
Não tens preconceitos, não é?
Não
és
tenho.
Uma mulher...
Não
tens?
Não tenho.
Também acho que não tens.
Não tenho.
Ia dizer despreconceituosa, mas tive medo de tropeçar. Pronto, então olha, deixas-nos com belas sugestões.
Sim.
É sempre muito bom estar contigo. Gostei muito de falar contigo.
Muito obrigada.
E acho
também
mesmo que deves sugerir ao Daniel. Nós, Gustavo, é recorrente termos aqui a malta a dizer gir era fazer outra vez. É recorrente.
Pois.
Mas no caso da Floribela, eu acho mesmo que há um espaço infanto-juvenil que seria muito bem preenchido por uma Floribela versão 2024,
uhum,
versão século XXI.
E há uma lacuna na nossa grelha em relação a isso.
Oh, Daniel,
vai lá, Daniel, sim. Daniel, o príncipe é o Renato Godinho, senão eu não,
não
faço.
Não, eu grelhas só de olha, pôr lá a dourada.
Olha, depois vais viajar, queres que eu te faça aqui um guião já?
Um guião, não.
Uma historinha?
Não.
Era uma vez uma Floribela.
Lu, obrigado.
Sim.
Beijinhos e parabéns.
Obrigada.
Sucesso.
E a ti também, querido.
Obrigado.
Muito feliz por te ver, como estás.
Obrigado.
Beijinho. Tchau, Gustavo. Adeus. Parabéns a ti também. Beijinhos. Tão querido.
Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e sei lá mais o quê do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza e a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.